Isaac, já velho, é enganado pelo filho mais novo, Jacó, e o abençoa, né? E depois nós vamos ver o que é que vai acontecer. Então vamos ler então a partir do verso 1. Vamos ficar de pé? Vocês já estão aí já acomodados, vamos ficar de pé um pouco. Vamos ler de 1 ao 13. De 1 ao 13. E depois o 30 em diante. Até ao verso 41. Tá? 30 a 41. Vamos ler de 1 a 13, alternadamente, para vocês participarem. Vamos ler. Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo e vai e traze-nos. Verso 30. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Disse Esaú a seu pai: acaso tem alguma bênção, uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Amém. Podem assentar. Vou pedir ao presbítero Humberto que nos eleve a Deus em oração. Como podemos interpretar um texto como esse, no Antigo Testamento? A teologia reformada, ela trabalha com algo chamado a metanarrativa. Nós temos, isso aqui é uma narrativa, e a teologia reformada, para interpretar na perspectiva aliancista, o que é uma perspectiva aliancista ou uma teologia aliancista? É quando nós vemos pais batizando seus filhos. Você só vai ver isso na teologia reformada, na igreja reformada. Porque os pais creem na aliança de Deus com eles e com os seus filhos, com a sua descendência. Então você tem muitos pastores e teólogos aí bons, mas que não são aliancistas, que não creem desta forma. Então, a teologia aliancista, ela trabalha na perspectiva chamada metanarrativa. Está acima da narrativa, como existe a história e a meta-história. É a história acima da história. Então, a metanarrativa é que está por sobre a narrativa, que vai nos dar o entendimento do texto e o foco central do texto. A metanarrativa, ela está firmada sobre quatro pilares para que nós possamos interpretar o texto da narrativa: queda, criação, queda, redenção e consumação. Esses quatro pilares: criação, queda, redenção, consumação. Vai nos dar entendimento do texto, desse episódio, porque senão você vai ler esse episódio aqui, parece uma novela mexicana, né? Pai é enganado pelo filho, a mãe trama. Mostra e demonstra a natureza pecaminosa deles aqui. Mas o que está acima disso? É o plano de salvação de Deus, é o plano da redenção, que está firmado nos quatro pilares, tá? Criação, queda, redenção e consumação. O que é que isso tem a ver com esse texto? Nesse texto aqui está inserido o quê? A descendência de Abraão, que iria dar continuidade ao pacto que Deus fizera com Abraão lá em Gênesis 12, que deste pacto a grande nação iria se formar, iria vir o Messias. O que é que está em jogo aqui? Qual descendência? Quem iria assumir o comando? Quem iria dar prosseguimento à aliança? Esaú ou Jacó? Mais uma vez a gente percebe aqui como é parecido, né, a algumas atitudes aqui. Por exemplo, Esaú, quando ele volta, né, da caça e o seu pai informa ele que já abençoou Jacó, ele dá uma justificativa, né? Ele diz: Jacó me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Se você recordar do episódio, na verdade, e a Bíblia trata Esaú da seguinte forma, aqui em Gênesis 25, 34: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A atitude de Esaú é semelhante à atitude de Eva, quando Deus a pergunta sobre o que ela fez. Ela diz, foi a serpente que me enganou. Ou Adão, né, que vai dizer, foi a mulher que tu me deste que me enganou. Esaú não assume a responsabilidade, assim como Adão e Eva, assim como nós, né? A Esaú coloca toda a culpa sobre Jacó. Mas a Bíblia enfatiza não a atitude de Jacó, mas a atitude de desprezo de Esaú para com a bênção que era ser primogênito. Nós já vimos isso algumas semanas atrás. Como é que o autor aos Hebreus chama Esaú, lá em Hebreus, que lemos o texto 12? Chama ele de profano. Ele profanou algo sagrado, o direito de primogenitura. Então a gente vai entender esse episódio, essa narrativa, quando nós olhamos na perspectiva, no filtro, né, que é a criação, queda, redenção e consumação, ou seja, o plano de Deus, a aliança de Deus que Deus tem com Abraão. Aqui no texto vai se repetir a bênção que Deus falou a Abraão lá em Gênesis, quando te abençoarei, aqueles que te abençoarem, abençoarei. Aqui também acontece a mesma coisa, quando Isaac abençoa a Jacó, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar, as nações te reverenciem, ser senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se te encurvem a ti, semelhante à promessa que Deus fez a Abraão. Então é uma reiteração da promessa que Deus fez a Abraão. Então o que está acontecendo aqui no capítulo 27? Isaac já está velho, e cabia então ao pai, enquanto vivo, já próximo da sua morte, né, passar então por essa cerimônia ao primogênito os direitos legais de assumir a família e de herdar a maior parte da herança do seu pai, mas também daria a ele o privilégio de conduzir a aliança com o Senhor. Essa era a maior bênção, né, que Esaú vai desprezar e trocar por um prato de lentilha. Depois de o povo lá no deserto receber a lei cerimonial, a lei moral, as leis, quem é que vai então ser responsável por esse ato de abençoar? Não é mais o pai, mas são os sacerdotes. Aqui nós estamos na era patriarcal e cabia ao pai interceder, intermediar os filhos, a família, diante de Deus. Jó faz isso, né? Ele levantava sacrifício ao Senhor, disse, por acaso meus filhos tenham pecado, vou oferecer o sacerdócio ali exercido pelo pai. Então, Isaac já está velho, não enxerga muito bem. E ele então chama a Esaú para aquela cerimônia, abençoar, proferir sobre ele a bênção do Senhor, oficialmente tornando ele herdeiro ali, como de fato ele era, como primogênito. Mas devemos lembrar o seguinte, que quando Rebeca estava grávida, o que é que o Senhor disse sobre os filhos que havia na barriga dela, no ventre? Antes dele nascerem, Deus já disse o que ia acontecer. Aí a gente percebe mais uma vez a semelhança agora com Sara. Quantas vezes Deus não prometeu a Abraão, desde que chamou ele lá da terra de Ur dos Caldeus, um filho, um herdeiro, um descendente? Não vai ser o filho de Eliezer, vai ser teu filho. Várias vezes Deus reiterou essa promessa. No entanto, Sara, com certeza sabedora dessa promessa de Deus, ela vai, por causa da demora, mais de 20 anos, e vai então dar a sua serva, o nome dela? Agar. Né, para que ela coabite com Abraão e tenha um filho. E isso acontece. Só que vai gerar mais problema, né? Vai gerar uma nação que vai ser inimiga também de Israel. Então agora vemos que Isaac chama Esaú em particular e lhe faz um pedido. Ele faça um cozido, era caçador, né? E ele pudesse então trazer uma comida, como diz, de saborosa, como eu aprecio. Interessante que aqui o texto original, a palavra aprecio, era algo que ele dava muito prazer, era uma comida muito saborosa, né? E ele pede isso para Esaú. Verso 5, a gente percebe que agora a Rebeca, escutando lá escondidinha, né, tudo, ela já ouviu a promessa de Deus, não foi? De que o mais novo iria sobressair sobre o mais velho, e o mais velho ia ser servo do mais novo. Ela ouviu essa promessa de Deus. No entanto, lhe faltou aqui ética, né? Lhe faltou aqui uma conduta coerente com a fé que ela tinha. Ela ouviu aquilo ali, naquele mesmo instante foi que ela fez, ela tramou, né, algo muito rapidamente, chamou Jacó, e Jacó ainda vai argumentar, né, mas Esaú é diferente de mim, é peludo, é caçador, né? E ela chama Jacó e diz tudo que estava para acontecer, diz, corre e faz lá um cozido, né? Eu vou fazer um cozido bem gostoso e você dá a ele para que você se passe por Esaú e receba a bênção, né, do teu pai. No versículo 12, o que a mãe de Jacó estava propondo poderia decorrer daquilo, não bênção, mas maldição, porque ele estava para enganar o seu pai. E ele fala aqui, né, assim trarei sobre mim maldição e não bênção, ele diz. Mas aí Rebeca responde, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. O que a gente percebe é que a família, né, de Isaac, o relacionamento de Isaac e Rebeca como pai e mãe, um esposo e esposa, era um relacionamento pouco conturbado, né? Porque não havia entre eles a comunicação a respeito dos filhos, tanto que há uma preferência de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó. E aí, em vez de eles serem parceiros, eles se tornam inimigos, concorrentes, um querendo destruir o outro, ganhar do outro. O que deveria ser a harmonia, uma parceria, passa então a ser um momento de guerra, né, entre eles. E Rebeca diz que essa maldição venha sobre mim. E a gente vai perceber, assim como aconteceu com Sara, que nasceu Ismael, e ali já no começo havia, né, depois que Isaac nasce, uma rixa entre as crianças, eles são expulsos do acampamento, e vai depois formar uma nação, que vão ser inimigos da descendência de Isaac. E aqui no caso de Rebeca, a maldição ela vem, pela forma como ela agiu. Ela não agiu pela fé, ela agiu com astúcia. Ela não foi companheira do seu marido, não exerceu a fé naquilo que Deus havia declarado. No entanto, ela foi pelos seus próprios caminhos. Interessante, meus irmãos, que todos nós precisamos de sabedoria, não é verdade, na vida, para tomar decisões. Precisamos de um norte, precisamos de uma direção. Todo mundo precisa. E nós, como povo de Deus, temos um privilégio muito grande. Deus, ele dá sabedoria, Tiago vai dizer, pede sabedoria, que Deus dá sabedoria, né? E Deus, ele nos dá sabedoria e entendimento a partir de quê? Deus, ele é doador dessa sabedoria. Mas ele doa essa sabedoria a partir de quê? Ele chega assim para Humberto e diz no vídeo de Humberto, é, através da palavra, muito bem, Humberto. Então, Deus nos orienta Deus nos guia através da sua santa palavra, sola escritura. No caso de Rebeca também, ela não recebeu a palavra, só que não era escrita, ela ouviu o que Deus havia dito. Mas ela prefere andar pelos seus próprios caminhos, as suas próprias decisões, a sua própria sabedoria. O que é que vai acontecer, meus irmãos, depois desse episódio? Vamos ter dois irmãos separados, o ódio instituído no relacionamento dos dois irmãos, na família. Vão ficar um grande período, mais de 20 anos, separados. E o coração, aqui vai dizer, de Esaú está amargo. Ele diz, eu vou matar o meu irmão. Já ouviu uma pessoa, a mãe e um pai ouvir isso do filho em relação ao outro filho? É o que ela trouxe, né, em relação a que ela fez. Então o que a gente tem aqui no versículo 13 é essa maldição que ela diz, caia sobre mim. Quando ela vai orientar a Jacó a que ele saia, fuja, né, porque senão Esaú vai matá-lo, e ela vai dizer, até que isso passe, ela vai morrer e não vai presenciar o retorno de Jacó, a reconciliação, né, dos irmãos. Ela não vai presenciar isso. Mas pense, 20 anos, né, em decorrência de uma atitude impensada, desobediente de Rebeca. Mas vamos para frente. Verso 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Veja que a postura de Rebeca, interessante, né? Como o pecado, ele contamina. Porque não só ela pecou, mas ela levou seu filho a pecar, a mentir. Ela que engendrou todo o plano, né? Ela arquitetou todo o plano e levou seu filho a pecar. E aqui ele comparece diante do pai, leva a comida, e em nenhum momento, né, Jacó, ele é relutante em obedecer a sua mãe. Ele não tem uma resistência muito firme, né? Ele obedece porque também está interessado. Ele não lutou contra ele mesmo, mas lá na frente ele vai lutar com Deus, né? Interessante. Resistir, né, à vontade de Deus. E ele passa então a enganar seu pai, falando com seu pai, e o seu pai desconfia. A voz é de Jacó. Ele bota lá os pelos, né? A mãe manda, ele engana então o seu próprio pai. No versículo 24, ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Ele comeu, trouxe também vinho e bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Alguns estudiosos dizem que esse beijo ele faria parte da cerimônia, né? Também, né? Podia ser, né? Exato, ser Esaú mesmo, né? Ele chegou e o beijou. Então o pai... Alguns dizem também que esse beijo seria o beijo de Judas, né? Traidor, né? Ele chegou e beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa, né, dele, e o abençoou e disse. Essa bênção que ele profere sobre Jacó era a bênção referida ao primogênito. Mas o que a gente observa é que o plano de Deus... É interessante como o plano de Deus, que ele já havia revelado a quem? A Rebeca. É um plano, é uma aliança que Deus faz e que nada pode quebrar ou impedir dela acontecer. Deus é tão soberano que ele usa as fraquezas aqui de Rebeca e de Jacó e de Isaac, para que isso aconteça. A bênção, então, ela é dada completamente a Jacó. Você ia falar, Marilo? 28. É uma bênção de prosperidade. Deus te dê o orvalho do céu, no deserto, né? E da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Ser senhor dos teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Veja que maravilha. Ele abençoou, sinceramente. Quando Esaú chega e percebe que foi seu pai foi enganado, ele diz: Senhor, meu pai, me dê pelo menos uma bênção. Uma bênção. Não tem, senhor, não tem nenhuma bênção para mim. Na verdade, aqui a gente tem algo interessante. A ira de Esaú, ela é toda focada em Jacó. Mas a culpa não é de Jacó. A culpa é do próprio Esaú, que desde o começo tem uma postura, né, profana em relação a algo sagrado, né? É interessante que essa bênção proferida por Isaac para Jacó, ela é semelhante, como eu disse, à bênção que Deus proferiu sobre Abraão. Então, tudo que vai acontecer na descendência de Abraão está ligado com o que Deus falou a Abraão. Não foge. É uma revelação progressiva. Então, se você lê isso aqui pensando na aliança de Deus, que Deus tem com Abraão, se encaixa perfeitamente. Que apesar das imperfeições de Isaac, de Rebeca, de Jacó e de Esaú, o plano de Deus, ele é realizado. A bênção era para ser de Jacó mesmo, e não de Esaú. Balaão, quando vai lá amaldiçoar o povo, ele disse: não consigo, esse povo é abençoado por Deus. Não tem como tirar a bênção, pois não. Sim. 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 Porque é de acordo com a aliança, é com a promessa de Deus. Então a gente tem que enxergar isso aqui na perspectiva do plano redentivo de Deus. E o que Deus quer mostrar? Que Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Ele escolhe Jacó, né? Jacó, com toda essa sua artimanha, Jacó vai ser por Deus transformado, né? O próprio Abraão, na caminhada com Deus, já no finalzinho, ele mostra uma pessoa mais madura, ele cresceu. Então, o propósito é o plano de Deus. Vocês lembram de José no Egito, né? Quando ele vai dar a se conhecer os irmãos? Não é verdade? Ali, José tinha em suas mãos as ferramentas para se vingar. Não tinha, não? Poderia muito bem dizer: agora vocês vão ver o que é bom, não é? José poderia dizer isso. Vocês fizeram isso. Aí imagino José lembrando quando foi jogado no poço, quando foi levado escravo, lá vendido no mercado de escravo, depois injustamente pela mulher de Potifar foi acusado, foi para a prisão. Lá na prisão, um padeiro que estava lá preso, quando foi solto por causa de José, ele disse que ia intervir, né, em favor de José. Ele se esqueceu, José ficou mais 2 anos preso. Então tudo isso gera e pode gerar em nós o quê? Amargura. No entanto, José não foi amargo. Por quê? Porque a perspectiva dele, quando ele entendeu, era o plano de Deus. Porque o plano de Deus não é você, mas é o povo de Deus. Que Deus tinha colocado José ali para que a nação de Israel pudesse sobreviver àquele período de 7 anos de fome. Então a história não é sobre você. Não é verdade? Como a gente vê hoje a ênfase no eu. Não é. Nós não somos o centro do universo. Aqui é o plano de Deus que está em ação. Tá certo? Como vai acontecer depois com Jacó e com os 12, né? Ali que vão compor as tribos de Israel. Então essas bênçãos são proferidas sobre a vida de Jacó. Vamos ver então a situação de Esaú. 36. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó. Aqui, mas a gente aprende muito, porque fala algo que é da nossa natureza. A dificuldade de nós admitirmos a nossa culpa. A culpa não é do outro, nem é do diabo. A culpa é sua, somente sua. Então, Esaú tenta argumentar: não, ele me enganou. Não, você vendeu o seu direito de primogenitura consciente, porque você estava com fome. E você deu prioridade a satisfazer a vontade da sua carne em detrimento do privilégio de ser primogênito, de ser o herdeiro, de assumir a liderança sacerdotal da família. Simplesmente isso. Por isso que Hebreus vai chamar ele de profano. Ele profanou. Ele vai dizer ainda, no verso 36, parte B, né? Disse ainda... Ele estava desesperado, né? Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac: eis que eu constituí em teu senhor. O entendimento de Isaac. Meu filho, eu já abençoei ele, não posso tirar a bênção. O entendimento. Ninguém pode tirar a bênção. Ninguém pode tirar a bênção daquele que Deus abençoou. Ninguém. Ninguém pode tirar, nem o diabo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Nem principado, nem potestade, nem nada do porvir, nem poder, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós somos abençoados em Cristo Jesus. Sim, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode reverter esse quadro, nem mesmo você. Então ele diz: eu abençoei meu filho, constituí ele teu senhor, e todos seus irmãos lhe dei por servos. E ele fala então a bênção aqui. No verso 38, disse Esaú a seu pai de novamente: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando-se a voz, chorou. O que é que Hebreus diz? Ninguém lembra lá que ele chorou, mas não achou lugar de arrependimento. Pois não. Qual versículo? Qual versículo? 33. E o abençoei, e ele será... Acabou-se. Não tem quem tire. Sim. Ser abençoado. Exato. Foi. Interessante, né? Aí a gente tira uma lição tão grande, né? O crente, ele não precisa correr atrás de bênção. Ele já é abençoado. Ele que não sabe disso. As igrejas estão cheias de gente aí procurando bênção. Ele precisa viver como abençoado. Sim. Exatamente. Aí como é que Deus nos dá sabedoria para administrar essa bênção? Pela sua palavra, né? Eu ouvi alguém falando assim que usando a gente pode usar a Bíblia no pretexto da nossa opinião prevalecer, né? Da nosso entendimento. A gente pode fazer isso, né? Então alguém disse assim: eu sou livre em Cristo, Cristo me libertou. Eu não devo mais nada a ninguém, né? Eu só devo agora a Cristo. Muito bem. Como é que você deve obedecer a Cristo? Qual o parâmetro? a palavra, né? Ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, muita gente acha que deve viver assim, solto, né? Não. E Deus constitui na igreja liderança para que essa liderança, pela palavra, lidere e conduza a igreja. Interessante que João Calvino, lá em Genebra, ele vai enxergar essa questão da liderança sobre quatro aspectos, né? Ele fala do pastor, fala do mestre, pastor mestre, fala dos presbíteros, eles para exercício da disciplina na igreja, e fala da diaconia. São quatro ministérios que ele fala, né? Pastor no sentido pastoral, de cuidar, e também de instruir presbíteros para disciplinar, para colocar a igreja nos caminhos do Senhor, e a diaconia para o serviço de auxílio aos mais carentes e pobres, né? Então a gente pode usar a Bíblia com vários pretextos, mas aqui quando ele fala assim, está abençoado, ninguém pode reverter mais isso, ninguém pode. Agora é interessante aquele texto lá de Abraão, né? Ele diz, ser perfeito e anda na minha, então eu tenho que andar como abençoado, em perfeição com Deus, obediência a Deus e santidade a Deus. É isso, não tem como a gente pensar de outra forma. Mas olha a bênção que Isaac vai proferir, é uma anti-bênção, né? É o contrário da bênção que ele proferiu a Esaú. Isso é uma anti-bênção, né? Você ia falar, Edmilson? Pode falar. Isso, muito bem. É verdade. Timóteo. Exato, Timóteo fala isso. Com certeza, toda ela. Isso. É exatamente, lá em Hebreus. É. Isso. Exato, é. Então, o que é que Isaac diz para Esaú? Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. O contrário, né? Da bênção de Jacó. E sem orvalho que cai do alto. O contrário. Viverás da tua espada. Veja que aqui o Senhor diz, né? Através de Isaac para Jacó. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú, nesse momento, já vinha alimentando, né? Vai aumentando mais ainda o quê? A odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. Veja, começou aonde? A atitude de Rebeca leva o filho a mentir, enganar o pai, leva o outro filho a odiar o seu irmão e a querer matar o seu próprio irmão. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Ele vai esperar Isaac morrer para poder matar Jacó. Os dias de luto do meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Segundo os ensinamentos de Jesus, ele já matou Jacó. Hã? Ele já matou Jacó. Não é verdade? Jesus diz: aquele que no seu coração, ele já, vou matar ele. Já no coração ele já tinha matado Jacó. Faltava as vias de fato, né? Isso. Exato, exato. Então a gente pensa às vezes que matar o outro é chegar e tirar a vida mesmo, né? Com a arma e tudo. Não, no nosso coração, com palavra, ou mesmo quando a gente despreza, né? Um exemplo, eu chego assim para Flávio, teve uma discussão comigo assim: Flávio para mim não existe mais. Eu matei Flávio. Eu fosse indiferente, ele não existe para mim, matei. É um assassinato no meu coração, né? E é isso que Jacó, Esaú já fez. Ele apenas planejou, né? Arquitetou, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Versículo 42. Quando isso chega aos ouvidos de Rebeca, as palavras de Esaú, né? Seu filho mais velho, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço. Vocês estão percebendo um detalhe na narrativa? Ela que armou, mas tem um detalhezinho aqui. Por que que o narrador, ele enfatiza? Todo mundo sabia quem é Esaú, todo mundo sabia quem é Jacó. Mas ele enfatiza o filho mais moço, o filho mais velho, o filho mais velho, o filho mais moço. Para lembrar do que Deus havia dito. Exatamente. O foco dele é lembrar o que Deus havia dito a Rebeca. Esse mais novo é o da promessa e não o mais velho. É o narrador, ele tem esse foco, essa proposta. O que é que ela vai dizer? Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. É outra família também, né? Meia torta, né? Labão. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Isso aqui é psicologia, né? Diz, não é verdade? E isso, o tempo, não tem coisa melhor do que o tempo, né? É, exato. É. Mas é interessante, sim. Sim. É, a verdade, vem daí. É. Exato. Eles querem tomar o lugar, né? Querem tomar o lugar de Jacó. Então, assim, qual é a metodologia que Rebeca usa? Não tem coisa melhor do que o tempo. Mas só que vai estar no coração de Esaú o ódio contra seu irmão. A gente tem que aprender, meus irmãos, que a melhor coisa não é o tempo. A melhor coisa é a reconciliação, é tratar a raiz. A raiz. Não que está afora, mas a raiz. E isso é um tratamento de choque, doloroso. Olha o que Rebeca vai dizer. Então providenciarei e te farei. Olha os planos dela, né? Eu vou mandar você para lá. Ele passou 20 anos. Ela já morreu. Te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus dois filhos no só dia. A besteira que ela fez, né? E ela então planeja tudo, arquiteta tudo, como se ela fosse Deus. Na verdade, ela, em vez de crer e descansar na soberania de Deus, ela quer ser Deus, ela quer tomar o lugar de Deus, planeja tudo bonitinho. Mas nada vai acontecer daquilo como ela estava pensando, né? É os propósitos de Deus. Disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da vida por causa das filhas de Ete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Ete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? O que é que ela está fazendo aqui? Um joguinho de cena, né? Ela está tocando no coração de Isaac para que ele deixe Jacó, vá. Tua mãe está certa. Mas não é isso. Ela quer mandar ele embora para que Esaú não mate Jacó quando Isaac morrer. Quem faz isso também? Sara, né? A conversa lá no vídeo de Abraão, ó, expulsa essa serva que está aí, né, que esse menino que está aí. E Abraão diz: faz como você quiser. Né, aqui, Isaac também vai tomar a mesma atitude. Aqui há uma versão, meus irmãos, que na verdade aqui são os hititas. Na verdade, Rebeca, ela não fala a verdade. Não, a verdade não é essa. Porque havia ali na tradição que as mulheres hititas, quando se casavam, elas se submetiam à religião do marido. As filhas dos cananeus, as cananeias, era o contrário. Quando ela se casava, ela colocava o marido para seguir a sua religião, né? Havia essa prática cultural em alguns grupos, né? No caso aqui, os hititas não, as mulheres se submetiam à religião do marido, né? As cananeias, que era o inverso, as mulheres que levavam seus maridos para a sua própria religião. Exato. Exato. Vamos lá. A gente conclui o seguinte aqui, algumas lições. Primeiro, o Deus Redentor é um Deus que intervém. Não fora Deus ter agido, não haveria descendência messiânica. Deus não só planejou, não só escolheu, como ele conduziu a história desses homens, dessas famílias, como conduz a minha e a sua história dentro do plano que ele tem para nós. Amém? A eleição acontece apesar de nós e não por nossa causa. Deus elegeu Jacó, não porque ele era bonzinho ou porque ia ser bonzinho, mas segundo a soberania de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Não era nenhum nascido, ainda não tinha nem feito nem o bem nem o mal, e Deus escolheu Jacó, e não Esaú. Não depende de quem quer ou de quem corra, mas Deus, de usar a sua misericórdia. Por que Deus faz isso? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue na presença dele e diga, eu estou aqui porque eu sou assim, eu fiz. Não, você é um miserável pecador. É por causa da graça. É um hino que diz, né? Foi graça, irmão. Foi graça, foi pela graça que eu cheguei aqui. E último, o Senhor governa soberanamente a história, apesar das falhas da humanidade pecadora. Então, diante desse texto, a gente vê como Deus soberanamente conduz a história. A história sobre a história, né? A história da minha vida, a história da sua vida. Isso nos transmite uma uma segurança, né? Que tudo está nas mãos do Senhor. Aquilo que ele tem reservado, planejado para cada um de nós, vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.